Vamos lá. Na verdade, a gente trabalha na questão da recuperação, mas quando se fala, a gente fala também muito em reestruturação. A gente vai analisar caso a caso. A maioria das empresas vai precisar de uma reestruturação, porque o caixa, principalmente a liquidez do caixa, vai ser atingida por essa redução de produção, seja empresas que diminuíram ou até mesmo pararam, o efeito já é imediato, né, e não tem mais, mesmo os decretos daqui a pouco liberando e voltando, essa parada já de 10 dias, mais ou menos, já causa um impacto. A maioria das empresas aí vinham, nos últimos anos, superando as crises. 2019 foi um ano até positivo, e o ano 2020 era promissor. Com a Covid, ele realmente agora, praticamente todos os planos de 2020 pararam, né? Não tem mais aquela perspectiva do ano, e todo mundo vai buscar sobreviver, né? Porque muitos setores que não estão ligados diretamente, às vezes, na cadeia essencial, direto ou indiretamente, são setores que param de imediato e às vezes demoram muito mais do que 2, 3 meses para retornar. Então, essas empresas vão, sim, ter que se ajustar, se reestruturar, e muitos caminhos, às vezes, é fazer o pleito de recuperação judicial para exatamente ter um salvaguarda da justiça para conseguir se sobreviver nesse momento.
Claro, a Rebuild é justamente uma consultoria, né, dessas orientações...
Não, consultoria jurídica e econômica.
Isso, uhum. Consultoria jurídica e econômica, dessas orientações ao empresariado. Vocês já tiveram, Exato. Por exemplo, uma percepção de que, de fato, essa movimentação já está acontecendo, Cristiano?
Sim, já tenho com bastante consultas, exatamente num auxílio na reestruturação, ver o que vai fazer e já olhando qual o próximo impacto, assim... Vai reduzir 30, fazendo cenários, a gente está trabalhando com cenários, vai reduzir 30. Ah, não, se reduzir 30, a gente consegue sobreviver um mês. Não, vai reduzir 50. Bom, se chegar em 50%, e há muitas indústrias aí na região, já com esse cenário, que em 30 dias cair 50% do faturamento, e aí a gente já está trabalhando para ver como vai recuperar isso em curto prazo, né? Porque, como disse, tem muitos setores que não estão nas cadeias essenciais e que o consumidor, mesmo à volta da quarentena, ainda vai ficar receoso no consumo, né? Então, vai demorar bem mais tempo para voltar a ter a confiança do consumidor e ele voltar para o mercado para adquirir esse tipo de produto.
Entendo. Cristiano, tem uma outra situação aí. A gente sabe que essa busca por informações por um primeiro momento é justamente tentar planejar pensando o futuro, né? Ninguém sabe certo como vai ficar, então é realmente tentar imaginar cenários, né? Os mais viáveis e os mais piores possíveis. Imagino que seja um pouco isso. Por outro lado, a gente sabe que algumas medidas governamentais deverão começar a acontecer. Já aconteceu na semana passada, né, um anúncio de pacotes. Eu acredito que ele não seja efetivo nesse primeiro momento para a questão da maioria das empresas, né? Mas há uma expectativa de que haja também uma participação maior de pacotes, de medidas governamentais que possam dar auxílio e suporte para as empresas nesse momento, como tem sido feito em outros países? Qual a expectativa nesse sentido?
Os pacotes liberados pelo governo até agora, eles são, vamos dizer assim, tímidos, né? Porque eles abarcam muito assim, buscar dinheiro para pagar a folha de pagamento e não haver desligamento. Só que quando tu fala isso, tu tá trabalhando com empresas que tenham daqui a pouco condições, nomes limpos, não estejam com problemas de crédito no mercado. E a gente sabe que a realidade de boa parte do empresário não é essa, né? Quem tem a empresa com o nome 100% sem nenhuma restrição e sem um CNB? São poucas empresas hoje no Brasil. Então, restringe muito quem pode atingir, buscar esse recurso. E quem, onde estavam se socorrendo a maioria dessas empresas? Elas já vinham se socorrendo em fundos, em securitizadoras, e esse dinheiro também acabou, porque como as securitizadoras e os fundos são de particulares, eles foram os primeiros a ver, vendo um cenário muito negativo, a tirar o dinheiro do mercado, porque eles não sabem quando também vai terminar esse processo da quarentena, ou a economia vai se estabilizar e eles não querem ter prejuízo. Então, o empresário, em geral, e aí eu falo, boa parte das empresas, elas não vão chegar nesse crédito. Então, assim, entendo que o governo deveria buscar uma coisa um pouco mais agressiva e realmente deixar, então, que o colaborador fosse buscar, o funcionário fosse buscar esse crédito, com juros praticamente zero, para que a empresa, dentro do possível, também não, se tiver que proceder no desligamento, proceda nesse desligamento e se contrate ali na frente, né?
Entendo. Esse é o olhar, né, do empresariado. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre essa questão da recuperação judicial, né? Se acontecer, é possível que aconteça, a gente sabe que algumas áreas da justiça estão paradas. Por exemplo, a Justiça do Trabalho também não está atendendo algumas demandas. Isso tudo poderá que impacte, né, numa sobrecarga de quando voltar a funcionar. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre esse olhar entre aquilo que é possível fazer, por exemplo, o pedido de recuperação judicial, e realmente ter esse pedido atendido ou funcionamento da justiça, porque levando em consideração que a gente está em quarentena também nessas áreas públicas, sim, né?
O judiciário sempre trabalha nesse momento em regime de plantão, né? Claro que não vai ser cada caso que vai ser analisado com pedido de recuperação, ele tem que atender certos requisitos, não é todo e qualquer empresário, tem que ser demonstrado real necessidade para deferimento desse pedido. E a gente trabalha sempre na ideia do plantão. O judiciário deve voltar em torno do dia 20 de abril. Claro que a estruturação de uma recuperação judicial também não acontece de um dia para o outro. Ela demanda, às vezes, de 30 a 60 dias para que se analise documentações, se prepare. A empresa praticamente tem que se preparar para pedir recuperação, porque ela tem que separar muita documentação e demonstrar, vamos dizer, através de contabilidade também, a necessidade efetiva dessa quebra do caixa, dessa quebra da capacidade econômica dela, para que a gente faça o pleito, então, via judiciário. Então, assim, eu acredito que até hoje Caxias já tem varas, vamos dizer assim, direcionadas à recuperação judicial, não deve sobrecarregar num primeiro momento, e o reflexo disso deve ocorrer em 3-4 meses, ao longo desse período. Não vai acontecer tudo, tipo, essa semana ou semana que vem. As empresas estão começando a se preparar e olhando, né, a reestruturação, a possibilidade de pleitear uma recuperação judicial. Mas ainda tem aquela questão assim, vamos aguardar, vamos deixar tudo preparado, vamos sempre um dia após o outro e vendo se realmente aquelas previsões se confirmarem, realmente o caixa caiu 30%, não, realmente o caixa caiu 50%, aí a gente vai, sim, já vai estar tudo preparado, mas cada empresa tem seu tempo, né? Tem empresas um pouco melhor, que vão demorar, de repente, 2 meses para fazer um pleito de recuperação, tem empresas que já precisam para amanhã. Então, até acho que por conta dessa questão escalonada das empresas, cada empresa tem sua particularidade, o judiciário não deve sobrecarregar.
Entendo. Cristiano, dentro de um pedido, né, de recuperação judicial que foi aprovado, que foi acatado pela justiça, o que essa empresa pode ou não fazer diante desse cenário que a gente sabe que de pedidos de não demissão, por exemplo? O que permite a empresa fazer dentro desse cenário de pedido de recuperação judicial?
A empresa, uma empresa em recuperação judicial, ela tem uma salvaguarda dos seus débitos, né, do seu passivo. Então, todos aqueles, às vezes, funcionários que, porventura, estão na justiça, vão ter que aguardar um futuro plano de recuperação, que, às vezes, é em torno de 6 meses a 1 ano, para ser aprovado e serem pagos. Os fornecedores também têm que aguardar, às vezes, tem esse passivo, né, de fornecedores, também tem que aguardar um período para aprovar o plano. E os bancos com contratos que não tenham nenhum tipo de garantia de alienação, a gente também consegue, então, jogar para frente esse débito para que seja negociado ali num plano de recuperação. E nesse período, então, dessas dívidas trabalhistas, bancárias e de alguns fornecedores, a gente consegue, então, alongar o tempo de não pagamento e depois um período de pagamento através de um plano de recuperação. Com isso, a empresa tem um impacto direto no fluxo de caixa dela e ela consegue se reestruturar financeiramente. Porque a recuperação, exatamente, ela visa a o equilíbrio econômico da empresa, né? Ela tem que voltar a ter caixa para poder negociar melhor no mercado, ter condições de pagar os fornecedores que estão fornecendo naquele momento, para aquela produção, e dando um corte com relação ao período que ela não tinha mais essa condição, entendeu? Então, a empresa dá sempre chama de um salvaguarda. Segura aqui esse passivo, joga ele lá para frente. Durante um período, eu consigo me reestruturar financeiramente para que ali na frente eu volte a pagar essas pessoas, mas eu tenha condições também de sobreviver até lá, né? E proteger uma boa parte dos trabalhadores que estão na empresa e olhando lá na frente, que lá na frente eu não preciso me preocupar, né?
Entendi. Essa é a informação de cenário, né? Já começam a aparecer, obviamente, aquelas empresas que não são consideradas de trabalho essencial, possivelmente são aquelas que vão ter esse impacto um pouco mais cedo, caso Sim. aconteça isso?
É. E aí, em Caxias, até faço um complemento, o decreto municipal foi um dos mais agressivos, assim, numa região. Eu sempre faço um exemplo de Cachoeirinha, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, que num primeiro momento fez um decreto proibindo as indústrias. Mas como ele tem um polo industrial muito forte, num segundo dia já liberou parcialmente as indústrias. Entretanto, em Caxias, não. Caxias mantém esse decreto que proíbe as empresas, as indústrias principalmente, e isso tem gerado, vamos dizer, um desconforto muito grande para uma cidade que é famosa, assim, né, por ser industrial, né? Então, a gente tem visto, assim, um agravante muito grande esse decreto municipal. Ele deveria flexibilizar mais a questão da indústria, 30%, 40%, algo assim, para exatamente preservar a própria cidade no futuro, porque ela é uma cidade com viés industrial, né?
Claro. Tá certo, então, Cristiano. Está aqui colocado o cenário. Agradeço muito a tua presença aqui no programa, viu? Um forte abraço para você.
Nós que agradecemos aqui da Rebuild, seus ouvintes, espero que tenham qualquer dúvida e eu agradeço também. Bom dia e boa semana.
Obrigada, até logo.